Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Com ênfase especial sobre o dom do Espírito Santo. Capítulo 1. A origem única de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Este tema é parte de uma diversidade de materiais que visam oferecer ao leitor um ensino amplo e integrado, também chamado de sistêmico, sobre a vida cristã e que já conta com as seguintes séries precedentes. 1. Sugestões para leitura e estudo da Bíblia. 2. O Evangelho, as boas novas da parte de Deus. 3. A vida do cristão no mundo. Cada um dos assuntos das séries acima mencionadas objetiva tratar de um tema específico sobre a vida cristã, mas sempre sob a perspectiva de que eles não são independentes uns dos outros e que eles são concedidos pelo Senhor para se somarem à vida daqueles que querem caminhar segundo a vontade de Deus. O nosso desejo e a nossa oração são que cada um dos materiais mencionados acima, assim como também este novo tema, possam servir como uma ferramenta de auxílio para a edificação no conhecimento mais profundo sobre a palavra de Deus, a fé no Senhor, a esperança e o amor em Cristo Jesus, nosso Senhor eterno, bem como no Espírito Santo e no Pai Celestial, de quem a vida procede. Ainda na introdução deste presente estudo, entendemos que convém citar também que alguns dos temas expostos nele já foram abordados nos diversos materiais referenciados acima, mas que irão ser abordados aqui novamente, de forma parcial, com o objetivo de agrupá-los sob a ênfase de que o grande ou supremo doador de dádivas ou dons para a vida é o Pai Celestial, conforme declaração do texto que segue abaixo. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A palavra dádiva, mencionado no texto acima, está relacionada ao ato de dar presentes. E a palavra dom, do mesmo texto em referência, está mais relacionada à ideia do presente ou do benefício que é efetivamente conferido pelo ato de dar presentes. Assim, todo ato de dar um bom presente e todo presente perfeito que é dado ou que possa ser dado vem do alto, vem do reino celestial e do Pai Celestial, do Pai que é denominado também como o Pai das Luzes. Por sua vez, afirmar que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das Luzes é uma afirmação muito abrangente e significava, pois nesta afirmação, está implícito que tudo o que há de bom na vida, e em todo o universo, tem a sua origem primária em Deus. E em função de toda boa dádiva e todo bom perfeito procederem do alto, do Pai das Luzes, um ser humano somente pode fazer um ato de verdadeira bondade e repassar um dom verdadeiramente bom se isto lhe for concedido, primeiramente, pelo Pai Celestial, conforme nos é exposto também no texto a seguir. 1 Coríntios 4, 6-7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Quer uma pessoa tenha feito uma descoberta que verdadeiramente beneficie a ela própria e a outras pessoas, ou quer uma pessoa tenha alcançado um pensamento do qual derivou algo efetivamente benéfico, toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do Pai das Luzes, ainda que muitos não o reconheçam e atribuam as suas descobertas à sua própria capacidade ou à capacidade da própria criação. Ao ser humano pode vir a ser concedido, pelo Senhor, o ato de repassar boas dádivas e de dons perfeitos a outras pessoas, mas esta possibilidade não os torna a sua fonte. Por exemplo, uma das dádivas ou dons centrais da vida que uma pessoa pode compartilhar com os seus semelhantes é o verdadeiro amor, o qual, como uma dádiva ou um dom de imensurável valor, somente é possível de ser repartido por uma pessoa se ela previamente ou primeiramente o receber de Deus. 1 João 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se os seres humanos fossem mais conscientes das verdades mencionadas nestes poucos textos bíblicos referenciados até este ponto ou aceitassem estas verdades sem dar lugar a tão expressivas e contínuas resistências a elas, eles não necessitariam demandar tão amplo esforço nas tentativas de se ensoberbecerem tanto diante dos outros e não necessitariam se sujeitar às tão contínuas e desgastantes disputas e competições que realizam em relação aos seus semelhantes. Se toda a capacidade para realizar o bem e tudo o que é bom vem do Pai Celestial, porque alguém deveria disputar e competir o tempo todo com outras pessoas para prevalecer sobre elas a fim de tentar tirar-lhes ou destruir o que elas têm. O ser humano somente pode fazer ou ter algo verdadeiramente bom, com legitimidade perante Deus, se o Pai Celestial lhe conceder ou permitir que o faça ou o tenha, e não por tomar as coisas de outras pessoas à força ou por competição. Aquilo que o ser humano toma, e que não lhe tenha sido concedido pela via da dádiva ou favorecimento de Deus, não é visto diante do Senhor como pertencente de fato a um indivíduo. Aquilo que é dominado pelo ser humano, e não lhe tenha sido concedido ou outorgado do alto, pode ser considerado como apropriação indevida perante o Senhor. João 3:27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O ser humano pode vir a pensar que as suas posses e aquilo que domina é que creditam valor à sua existência. Porém, o que credita uma pessoa perante Deus é a fé que ela tem no Senhor, pois separada ou afastada de um relacionamento apropriado com Deus, uma pessoa também se afasta da condição de estar apta a ter algo que de fato seja seu ou que seja verdadeiramente proveitoso à sua vida. Considerando que todo o universo pertence a Deus, uma pessoa dissociada da comunhão com Ele também fica desprovida de qualquer direito de herança ou propriedade eterna perante o Senhor. Lucas 12:15. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Romanos 1:16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No tema O Evangelho da Paz, comentamos sobre a origem dos conflitos e guerras que há entre pessoas, apresentando o fato de que as Escrituras nos mostram que, essencialmente, é o seu afastamento do Criador e a inimizade com Deus que provocam as mais variadas animosidades entre as pessoas. Se uma pessoa não crê que toda boa dádiva e todo dom perfeito são concedidos por Deus pela sua graça eterna, mediante a fé nele e para uma vida segundo a sua vontade, ela tenderá a desenvolver uma crença e práticas em outras ações para obter os seus mais diversos desejos, os quais são o que as Escrituras denominam como os elementos iniciadores de contendas, conflitos e, inclusive, as guerras, quer pequenas ou grandes. Tiago 4:1-4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por não crerem ou por não desejarem reconhecer e aceitar que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, muitas pessoas se entregam a densas obscuridades, as quais também as conduzem a terríveis atos que se opõem não somente a Deus e à justiça celestial, mas também a elas mesmas e aos seus semelhantes. Vejamos abaixo alguns textos que mencionam a aceitação ou a rejeição da luz concedida pelo Pai das Luzes e algumas consequências que advêm de cada opção. João 1, 10 até 11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 3, 19 até 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3, 31 até 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando pensamos no aspecto de que todas as boas dádivas, atos favoráveis e bons, e dons perfeitos, presentes benéficos, são provenientes do Senhor, quer diretamente ou indiretamente, podemos ver que a compreensão desta verdade afeta em tudo a vida de uma pessoa, inclusive as mais diversas decisões que ela necessita ou pretende fazer durante a sua vida no presente mundo. Decidir de forma acertada, com sobriedade e com sabedoria é uma boa dádiva de valor imensurável que uma pessoa somente pode receber amplamente e perfeitamente de Deus, pois somente no Senhor reside o pleno conhecimento e a plena sabedoria em relação a tudo e a todos. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Colossenses 2, 1 até 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por outro lado, saber que toda a boa dádiva e todo dom perfeito para com as pessoas no mundo vem de Deus, e que eles são inúmeros e dados sempre para o bem, nos mostra também que vários aspectos no mundo contrariam a boa vontade do Senhor para a vida das pessoas, conforme exemplificado o texto a seguir. Tiago 3, 13 até 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Embora Deus ou do Pai das Luzes ofereça a sua sabedoria às pessoas, um indivíduo pode escolher tentar viver e andar pelo seu próprio conhecimento ou entendimento, baseando-se no seu coração para decidir quais caminhos quer seguir. Porém, o coração de um indivíduo está longe de ser confiável e longe de ser suficientemente sábio, aspecto que também está exposto explicitamente nas Escrituras, conforme segue. Jeremias 17, 9 até 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Provérbios 26, 12. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos. Maior esperança há no insensato do que nele. O Pai Celestial é a fonte doadora de tudo o que é bom. E o Senhor não fica aborrecido quando as pessoas, que almejam andar segundo a sua vontade, se dirigirem a Ele em todas as circunstâncias a fim de discernirem se aquilo que lhes é oferecido é ou não é apropriado e de fato procedente da fonte divina. O Senhor se agrada daqueles que em tudo lhe procuram com o objetivo de discernir se algo que lhes é oferecido como uma dádiva ou um dom tem de fato o selo do reino celestial. O Senhor se agrada quando as pessoas recorrem a Ele com o propósito de alcançarem o discernimento para filtrarem e receberem o que lhes é proveitoso aos olhos de Deus e para saberem rejeitar o que não coopera para o seu bem. Ao não consultarem ao Senhor sobre o que é ou não é apropriado para elas ou o que vem ou não vem do Senhor, muitas pessoas procuram estabelecer os seus próprios critérios de avaliação do que são boas dádivas ou bons dons. Porém, nestas suas avaliações, elas passam a confundir o que de fato vem a ser uma dádiva, um dom ou um favor com a aprovação de Deus e o que contraria a vontade do Senhor para elas. Algumas pessoas, por exemplo, advogam que a abundância ou fartura material representa, automaticamente, que uma pessoa está sendo abençoada por dádivas de Deus. Entretanto, a proposição deste pensamento está muito distante dos ensinos do Senhor Jesus Cristo sobre o que realmente importa para a vida presente e ainda muito mais para a vida eterna. Embora Deus possa conceder fartura material aos seus filhos no mundo, o que importa, acima de tudo, é uma pessoa estar firme na fé em Cristo Jesus como o Senhor da sua vida e estar firme na fé em Deus a ponto de ser movido pelo amor de Deus no que faz. Quando elas provem de uma dádiva apropriada concedida por Deus a eles, as questões de fartura materiais podem cooperar para os propósitos de Deus na vida dos seus filhos, mas jamais elas significam, automaticamente, que uma pessoa está sob uma condição de vida que agrada ao Senhor. O testemunho que efetivamente importa sobre a condição de uma pessoa é o testemunho que o próprio Senhor concede a uma pessoa, o qual não pode ser substituído por aspectos meramente externos. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 4, 4 até 5. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e, então, cada um receberá de Deus o louvor. Continuando ainda quanto à fartura material, se esta afastar uma pessoa da fé no Senhor, da dependência do Senhor e do amor de Deus naquilo que ela faz em sua vida, a abundância material para esta pessoa não atua como uma boa dádiva e, portanto, não está alinhada com as principais dádivas procedentes do céu para uma pessoa viver e andar segundo a vontade de Deus. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O próprio Senhor Jesus Cristo, também na parábola do semeador, alertou as pessoas sobre o risco de inclinarem os seus corações àquilo que lhes parece uma boa dádiva, mas que as afasta da comunhão com o Pai Celestial. E ele inclusive nos mostrou que, em muitos casos, a fartura de bens e o coração excessivamente inclinado aos dons e às dádivas terrenas podem sufocar os dons e as dádivas que verdadeiramente vêm do Pai Celestial para a vida das pessoas. Quando as pessoas pensam que as questões exteriores e materiais são a marca principal de que estão sendo favorecidas pelo Senhor, elas simplesmente podem passar a acolher tudo aquilo que parece propício aos seus próprios olhos naturais, sem sequer questionarem se aquilo que consideram como dádivas ou dons é de fato procedente para elas do alto e da única fonte da qual procedem toda dádiva e dom perfeito para o que é benéfico para o presente e principalmente para a vida eterna. No tema sobre obras, trabalhos e serviços, evidenciamos várias vezes a que tipo de dádivas e dons uma pessoa deveria inclinar primordialmente o seu coração e em relação a que tipo de trabalho ela deveria envidar os seus esforços, tendo como uma das referências básicas o texto que repetimos a seguir. João 6, 24 até 29. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quando as pessoas deixam de olhar somente para o temporal e efêmero, o qual o Senhor também promete prover segundo as necessidades daqueles que nele confiam, e passam a erguer os olhos em direção ao seu Criador eterno, elas podem passar a ter também os olhos do entendimento iluminados para verem o quanto de dádivas e dons não materiais procedentes de Deus há disponíveis no Senhor para as suas vidas. É a partir de uma condição apropriada em relação às dádivas e dons eternos provenientes de Deus que também a relevância das questões relacionadas àquilo que é temporal pode ser visto de uma forma adequada. A partir de um relacionamento apropriado com as dádivas eternas, inclusive eventuais oposições e sofrimentos podem ser vistos sob uma perspectiva ajustada ou adequada. 2 Coríntios 4, 17 até 5, 7. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando as pessoas param de olhar somente para o natural ou passageiro e passam a erguer os olhos em direção ao seu Criador eterno, elas inclinam os seus corações para serem iluminadas por Deus para verem que as dádivas e os dons eternos que o Senhor oferece aos seres humanos são tantos que inclusive seria impossível de relacioná-los todos. Somente como exemplo, vejamos abaixo uma pequena lista de dádivas e dons eternos que procedem do Senhor que demonstram a grandeza e a sublimidade daquilo que Deus preparou para todos os seres humanos e que podem ser acessados por todos aqueles que abrem os seus corações para receberem a oferta de salvação eterna em Cristo Jesus. A graça eterna. A salvação eterna por meio da graça de Deus. A vida eterna. A fé, a esperança e o amor. A sabedoria para as decisões acertadas para o presente e para o futuro eterno. O dom do Espírito Santo e a diversidade de dons do Espírito, de serviços e de operações a serem realizadas no Senhor. A condição de filhos eternos do Pai Celestial. A posição de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E muito mais. A título de observação, lembramos que muitos dos aspectos mencionados no último parágrafo estão abordados nos diversos temas das outras séries que mencionamos anteriormente. E por isso, não serão todos abordados mais amplamente neste material específico, pois nele, procuraremos nos ater mais àqueles pontos onde as menções sobre as dádivas e dons são utilizadas de forma mais evidenciada ou direta. Por fim nesta introdução, apesar de isto ser redundante com o que o foi mencionado por diversas vezes nos outros temas, entendemos ser sempre crucial repetir que o primeiro e o principal aspecto sobre as dádivas e os dons que vêm de Deus não se refere às próprias dádivas e os dons em si, mas quem é o doador das boas dádivas e dos dons perfeitos. Ao abordar dádivas e dons, entendemos ser essencial relembrar sempre que a maior dádiva e o maior dom que uma pessoa pode receber é o próprio doador da vida e de todas as demais coisas através da comunhão que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Jamais as demais dádivas do Senhor superam a dádiva central de podermos ter ao próprio Senhor como a nossa porção, pois ser herdeiro de Deus é ter ao próprio Senhor por herança eterna visto que Ele é eterno e vive para sempre. Salmos 119, 57. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Lamentações 3, 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Salmos 16, 2-5. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 15-17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.